Dizem todos que foi para o céu. Vem descobrir com a Catarina e a Bel.
Olá!
Bem-vindos a mais um E Agora.
Hoje temos uma convidada muito especial que se chama Joana Esteves.
Obrigada eu pelo convite.
Joana, estás nervosa?
Claro.
Porque
nunca fui a um podcast na vida.
Nunca?
Nunca.
Eu também nunca tinha ido.
Lembro.
Eu nunca tinha ido e nunca...
tinha feito.
Apresentei.
Ah, nem eu.
É uma Olha, situação muito estranha, mas...
Antes de tudo, vou-te apresentar um bocadinho. Então, a Joana trabalhou comigo numa produção televisiva de entretenimento chamada Esta Mensagem é para Ti.
Mas vais dizer tudo sobre a nossa vida?
Claro que não. Ah, imagina começar aqui a contar.
Estava à espera desta exposição.
Não, de todo. E desde então somos mesmo muito amigas. A Joana trabalha em conteúdos em televisão. Também trabalhava na altura em que nós estávamos a trabalhar juntas. A Joana tem 26
é verdade.
Anos, não é?
Confere.
E pronto, eu pensei numa dinâmica divertida para fazer muito rapidamente no início, que teria não
estou com medo.
Lembrei-me agora quando fui à casa do banho, na verdade.
Lembraste agora?
Sim.
3 segundos.
Exato. Então, eu vou-te fazer perguntas e tu respondes rápido, ok?
Ok. Tipo alta definição?
Sim.
Já sabia.
De manhã ou à tardinha?
À tardinha.
Deve ser ser rápida.
Foi rapidíssima.
Acho que é tipo...
Tu disseste.
Ué. Ela estava super pronta.
Super.
Tu disseste.
Rápido. Não, a primeira coisa que vem à cabeça não significa que tens tipo...
Ok, ok.
Eu acho que és de ser rápido.
Está bem.
Estou nervosa, eu sou uma pessoa ansiosa.
De manhã ou à tardinha?
Tardinha.
À tardinha. Qual é a coisa mais bonita do mundo?
As pessoas.
Oh, que amor.
Então, não é?
Sim, sim, está ótimo.
Uma palavra para agora.
Nervos.
Ok. Por amor tudo é possível?
Não.
Eu concordo.
Ok. Qual é o teu animal preferido?
Tartaruga.
A sério, porquê?
Porque são amorosas, são muito queridas mesmo.
São lentas.
É isso.
Mas a Joana também é uma pessoa lenta.
Mas é isso, é o estilo de vida da tartaruga é aquilo que eu almejo.
A sério?
Na vida, ou seja, o ritmo da tartaruga, a calma da tartaruga, a filosofia, como se as tartarugas tivessem filosofia. Não tem, mas... Mas pronto, é aquilo que a tartaruga me transmite, aquela calma toda, acho que é um bocadinho o que eu tento alcançar na vida, estou muito longe.
Ok. Está quase a acabar?
Era curta.
Está quase a acabar o inquérito? Não, não faz mal. O mundo é?
Grande.
Confere.
A vida é?
Bonita.
Tu és?
Eu.
Oh!
O que é que dizem os seus olhos?
Essa pergunta está registada, não podes?
Está bem. Aí está?
Não sei.
Pelo spa.
Não sei.
Pronto, ok. Então, antes de tudo, só para contextualizar, Catarina, queres falar um bocadinho sobre porque é que chamámos hoje a Joana?
Sim, olha, nós chamámos de Joana, como já te dissemos, vamos fingir que não te dissemos. Este é um podcast que queremos normalizar o tema da morte e achámos que ter uma pessoa que não tinha nenhuma crença específica religiosa em relação ao que acontece depois da morte só nos estaria a adicionar uma visão diferente e a relacionar-nos com outro tipo de pessoas que estão a ouvir este podcast que também se vão identificar com este tipo de visão, de crença. Porque no fundo também é uma crença. Tu acreditas que não acreditas, certo?
Sim, eu acho que essa questão para mim é um bocadinho mais complexa, se calhar. Nem sei se a sei explicar bem de forma organizada.
Ok.
Eu considero que sou uma pessoa espiritual, mas, de facto, não consigo encaixar-me em nenhuma categoria, em nenhuma gaveta, de nenhuma religião, de nenhuma confissão. Claro que cresci em Portugal, portanto, cresci neste contexto, neste ambiente, maioritariamente de pessoas cristãs. Vou à missa às vezes. Pronto, estou inserida socialmente, se calhar num contexto cristão, mas... Não, de facto, não me identifico, não posso dizer honestamente que acredito com certeza em nada. Agora, sou uma pessoa espiritual,
okay.
Sou uma pessoa que observa as coisas e pensa, e se calhar reflito e penso mais do que... Ou seja, para mim, de facto, há significados nas coisas. Eu penso que não há coincidências. Se calhar já estou a ser muito confusa, mas, eu não consigo encaixar-me em lado nenhum.
Sim, mas eu acho que também é interessante a forma como tu vês as coisas, e das coisas, das primeiras coisas que nós conversámos quando eu falei contigo sobre isto, porque nós queríamos ter uma conversa com uma pessoa que não tivesse nenhuma crença, ou seja, um ateu, mas depois queríamos alguém que não tivesse, mas que o luto e a morte fosse uma coisa resolvida, mínima, acho que nunca é resolvida 100% nas pessoas, não é? Mas que fosse, não fosse tabu, porque o que eu sinto é que, e é de conhecer um ateu que não é tabu, mas sempre, todos os ateus que eu conheço, o luto é um bocado tabu e é uma coisa
que tipo, os assusta.
Que os assusta.
Em relação à morte, todos os processos, entre aspas, sociais que existem para lidarmos com a morte, para um católico, existem essas regras, não é? Está tudo esquematizado, tu já sabes o que é que vai acontecer, o que é que vais fazer, existe o velório, existe o funeral, existe a missa do sétimo dia, está tudo esquematizado e não tens que pensar muito. Agora, de facto, se eu for pensar honestamente se isso me faz sentido e se me guia de uma forma que de facto ajuda, que de facto ajuda a superar o momento e que... acho que não.
E o que é que te fez, houve aí alguma altura específica, ou foi só a tua vida no geral, que te fez pensar, isto não me faz sentido, ou seja, foste a um enterro, ou foste a uma missa, ou foste uma coisa no geral?
Não, é assim, eu também não acho que tenha tido esse momento do isto não me faz sentido, porque se eu for a uma missa eu estou a ouvir, estou a pensar, e às vezes até gosto, a maior parte das vezes gosto, e estou a pensar e estou a refletir e a ouvir e a utilizar as palavras para mim, dentro de mim, para pensar. Mas não é uma necessidade, por exemplo, conheço pessoas católicas para quem ir à missa é uma necessidade, percebo porquê, ir à missa semanalmente, e eu não tenho essa necessidade, nunca tive, mas eu acho que eu também nunca me foram impostos esses hábitos, portanto, se calhar tem a ver com isso, portanto, não há aquele momento em que eu penso isto não faz sentido e quero sair destes hábitos, okay. Não, isso não existe porque eu também nunca tive esses hábitos, são sítios que eu frequento, mas não de uma forma imposta, são coisas que eu conheço, que até posso apreciar, gostar, fazer parte de vez em quando, houve outras na minha vida que até tive mais envolvida, outras em que não, mas também não digo que estou fora, que estou contra, que não vou, não é nada disso, até porque não há nenhum outra religião, outro local, outro hábito que eu tenha.
Tu te identifiques nesse sentido.
Okay. Mas acho que não preciso, honestamente, neste momento da minha vida, acho que não preciso de me encaixar assim em lado nenhum.
Sim, e eu estava a dizer que uma das coisas que tu me disseste logo foi, eu não é que eu seja ateia, porque lá está, nós estávamos à procura de uma pessoa que não fosse tabu e que falasse das coisas abertamente. E quando eu falei contigo, até lembro-me de perguntar-te, já não me lembro se tu és ateia ou não, podes-me dizer, sim. E tu, já te falámos sobre isto, e chegámos ali à conclusão que tu não é preto no branco, e tu disseste, eu não sou ateia, ou seja, eu não acho que não existe nada, se é isso certo. Que vocês procuram, e eu até disse, mas acho interessante nós explorarmos o que é que então é para ti, não precisas de ser ateia, não precisas de não acreditar em nada depois da morte. O que é interessante aqui, eu acho, é percebermos no que é que tu acreditas.
Certo. Claro. E nessa altura, eu não sei se te lembras, mas eu disse, ok, então se eu tiver que me encaixar numa categoria, se me pedirem, então sou agnóstica. É exatamente. A categoria em que eu me encaixo. Okay. Mas acho que nem preciso de me encaixar em categoria nenhuma, percebem?
Sim,
então
sim.
É um bocadinho essa a minha filosofia. Mas as pessoas à minha volta ficam sempre um bocadinho baralhadas comigo, porque não percebem, porque se calhar vêm-me numa missa, mas depois... não me veem lá sempre, então...
Mas é o que as pessoas acham, acho que as pessoas muitas vezes pensam que tu, só por seres da religião X, tens que rejeitar todas as outras, mas a verdade é que há muita coisa em várias religiões que nós nos podemos identificar e até são parecidas com as nossas, quaisquer que elas sejam.
Ou mesmo não religiões, filosofias de vida e valores,
sim, certo, certo. Crenças, o que for.
Há muitas formas de espiritualidade. E não é que eu também me dedique... muito à procura disso e de outras religiões e a conhecer. Não me dedico, mas acho que há muita riqueza por aí, na diversidade.
Uma pergunta, Mortinha.
Conta, Marta.
Que é, o que é que tu achas que acontece para ti depois da morte?
Também ia fazer essa pergunta.
Que é a pergunta do drama deste episódio.
Não sei.
Não sei.
Não sei. Aquelas coisas que as pessoas dizem sempre, vai para um lugar melhor, eu sei que ela está comigo, continua comigo. Eu posso já ter dito isso na vida. Sim. Mas acho que não acredito nisso, honestamente. Acho que pronto, é que são aquelas coisas que nós crescemos e que nos dizem. Vamos lá, está à missa do funeral, à missa do sétimo dia, e de facto ouvimos essas coisas. Mas para mim, pronto, não consigo dizer que acredito honestamente. Agora, não sei o que é que acontece depois da morte, de facto, mas pronto, e também não acho que isto seja uma coisa assim tão bem resolvida em mim. Ou seja, eu se calhar um dia vou até chegar a outra conclusão e acreditar noutra coisa. Neste momento não sei, mas o que eu penso a seguir a pensar nisto é, não sei, mas também não quero muito saber, porque a vida é aqui, não é? Para mim a vida é aqui, está tudo aqui, portanto, a seguir não me interessa muito.
E há alguma possibilidade que tu excluís, ou tu não excluís nenhuma possibilidade?
Lá está. A vida depois da morte, se calhar é uma coisa que eu até excluo à partida.
É? Excluís mais do que a morte depois da morte?
A morte depois da morte é o nada para mim também, não é?
Mas excluís essa...
Sim, porque para mim a vida é isto, não...
Ok. Então se tivesse de excluir uma coisa, era a vida?
Sim, a vida... Eu sei que se calhar as pessoas não acreditam na vida tal como ela é depois da morte. É outro tipo de vida.
Sim.
A vida num outro sentido.
O que quer que seja.
O que quer que seja. Mas para mim esse conceito não faz sentido, então.
E qual é que achas que é a vantagem de excluir isso?
Não acho que traga vantagem nenhuma. Okay. Não acho que... Sim, não acho que tenha especial vantagem.
E por acaso acho?
Eu também acho, que é tipo aproveitas o dia-a-dia e o agora.
Ah, talvez, sim, talvez.
Eu por acaso achei que tu ias...
Talvez, sim, hoje. Sim.
Eu estava a caminho daqui do nosso estúdio.
Um belo estúdio, com flores.
Exato. E estava a pensar que, bem, a Joana, a principal vantagem que ela nos vai dizer vai ser que aproveita muito melhor a vida, que... Não sei.
Mas eu acho que já fazes isso inconscientemente.
Se calhar, não sei.
As tuas atitudes falam por si, tipo, eu acho mesmo. E acho que, e a tua busca por profundidade, eu conhecendo-te, a tua busca por profundidade na vida em que estás agora é enorme. Na profundidade, no desenvolvimento pessoal, no tentar ser melhor todos os dias.
Pois, isso para mim é espiritualidade.
Sim. Pois, sim. Mas acho que isso pode ser uma vantagem... Pode ser um reflexo de quem acredita que a vida é isto, nós temos que dar tudo e temos que ser a melhor versão.
E ao mesmo tempo, Joana, também nisso que não acreditas em coincidências.
Certo, porque lá está, é que eu tenho este lado espiritual, de facto, isso eu acredito honestamente. Se eu pensar, parar, o que é que eu acredito mesmo, acredito nisso mesmo, que não há coincidências, que nada acontece por acaso, que umas coisas acontecem atrás das outras porque têm que acontecer, e tu vais parar a um sítio e descobres uma coisa porque a seguir tinhas que estar lá para descobrir outra coisa.
Sim.
Agora, se calhar há pessoas que acreditam que isso é a mão de Deus, que isso é o caminho que Deus tem para nós, e eu se calhar também acredito que é o caminho que um Deus tem para nós, mas se calhar não aplico os conceitos dessa forma, não verbalizo assim, não...
Mas então, pegando no pressuposto que tu acreditas que tudo acontece por uma razão, tu acreditas que as pessoas morrem naquele dia, àquela hora, por alguma razão?
Eu não vou assim ao detalhe, não é?
Sim, sim.
Também não passo os meus dias a pensar que tudo acontece por uma razão, este copo está aqui porque...
Sim, mas pelo menos, com a morte... Uma das coisas que eu penso imenso é, tipo, se, por exemplo, a Inês morreu é porque tinha mesmo de morrer com aquela idade.
Pois, isso eu não consigo pensar assim.
Tu já tiveste alguém próximo que morreu e que tu sentiste, e que te fez... Não é que te fez sentido que ela tivesse, ou ele tivesse morrido, Mas é que tu conseguiste dar sentido a essa morte?
Acho que não. Eu tive a morte que foi assim mais próxima para mim, pronto, das pessoas que, com quem falamos regularmente e que são da família e que fazem mesmo parte da tua vida, foi o meu tio-avô, que era marido da minha tia-avó, que ainda tenho, felizmente. E eram dois tios muito, muito próximos de mim, muito, muito especiais mesmo. E este meu tio morreu na sequência de uma queda numas escadas em casa, quando a minha tia foi à missa. A minha tia foi à missa, não estava em casa, e ele caiu. E por acaso a minha tia, depois disso, zangou-se muito com Deus, porque ela tinha ido à missa. E o marido dela morreu em casa, ou seja, caiu das escadas enquanto ela não estava em casa para o ajudar. E depois teve que ir para o hospital, pediu ajuda a umas vizinhas, foi para o hospital e depois é que depois não houve grande volta a dar, porque também já tinha alguma idade.
Até para uma pessoa religiosa e católica, tu sabes que a tua avó, a tua tia avó claramente era super crente. Era.
Uhum.
E é super crente.
E é, sim.
E ter ido à missa e nessa altura ter acontecido uma coisa altamente trágica que te questiona a fé,
sim,
na totalidade.
Mas eu acho que eu não sei bem como é que as pessoas católicas pensam nisto, mas eu acho que a religião existe para nos ajudar nestes momentos, não é? Ou seja, estas coisas não acontecem, Deus não faz estas coisas, isto é o que eu acho.
Uhum.
Deus não faz estas coisas para nos ensinar e para nos pôr à prova, e porque tem que ser assim. Eu não acredito nisso, eu acredito que estas coisas acontecem porque isto é o mundo, é a vida.
Uhum.
E depois existe Deus, existem as religiões, existe a fé que as pessoas têm para ajudar a superar estas coisas más que acontecem. Porque eu acho que, de facto, a religião é uma coisa que o homem criou como necessidade. É uma necessidade que as pessoas têm de ter esse apoio e de acreditar em alguma coisa. Pronto, mas isto é aquilo em que eu acredito.
Claro.
Sim, 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 claro. E tu, a pessoa mais próxima que tiveste, que estavas a dizer, era o teu
avô. O teu avô.
E de amigas próximas, tiveste amigas próximas que, tipo, os pais morreram? Ou...
Sim, 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 isso já aconteceu. Aconteceu até uma vez na escola, por acaso eu até era bastante mais nova, foi assim uma situação. E como acho que foi assim a primeira vez que realmente assisti a uma situação tão, tão dramática, que é perder uma mãe. E nós tínhamos, não sei, 15 anos, talvez 14, não sei, não me lembro bem.
E lembras-te como é que lidaste na altura?
Sim, nós tentámos ao máximo apoiá-la e estar no velório, no funeral e tudo isso, e depois apoiar ao máximo nos tempos a seguir. Pronto, assim, as pessoas da turma, éramos da mesma turma. Pronto, por acaso aconteceu com mais pessoas, mas acho que não acompanhei se calhar tanto. Pronto, isso, como é que eu lidei? Para já, eu sou muito sensível, eu choro muito facilmente com tudo, portanto eu sou aquela pessoa que está nestas situações e tenta apoiar, mas também me desmancho, portanto não sei se sou assim um grande apoio, porque eu desmancho muito. Eu não sei porque, se calhar assim, sou muito sensitiva, sinto que a outra pessoa, um bocadinho do que a outra pessoa está a sentir.
Não vais ter menos apoio se chorares ao pé da pessoa que está...
Eu sei, mas eu sinto um bocadinho que não tenho legitimidade para estar ali a chorar naquela situação em que a pessoa está numa situação muito pior do que eu, não tem nada a ver, mas pronto, de facto não consigo evitar, não é uma coisa que dê para controlar.
Mas lá está, é outra pré-concepção que nós temos sobre o apoio que se dá a uma pessoa que está a passar por uma morte... Que há, tem que ser forte, não tem que chorar. E está tudo certo. E...
Sim, sem dúvida. Mas a
verdade é que é aquelas coisas como as frases feitas que nós ouvimos nos funerais, de... estávamos a falar em off, que era... A pessoa tem que ir vestida de certa maneira. Porque é o que a sociedade nos ensinou e que as tradições nos ensinaram, que tens que ir vestida de preto. Mas, na verdade, no funeral da minha mãe, eu pedia toda a gente para não vir de preto.
Sim, até há aquele medo de levar de uma cor que possa ofender, não é? Uma cor muito viva.
De lilás, tipo de roxo. Achei que era mesmo aquela vibe.
E as pessoas alinharam mesmo.
Eu disse, não venham de preto, branco ou outras cores. Na mensagem que se dá das
minhas... Então a gente foi de branco ou não?
E muita gente foi de branco, sim. Eu fui de lilás com flores, que foi o último vestido que a minha mãe me comprou.
Que amor!
Então fui. E completamente à parte disto, na missa da minha mãe, estava a igreja cheia, tipo, não era super popular.
Cecília, né?
Cecília. E eu e o meu pai ficámos num banco, tipo, sozinhos, porque fomos os últimos a entrar e era tipo o banco da frente que estava disponível para nós, eu acho. E era o único sítio da igreja que estava. Que o teto era vidro e o sol estava tipo bom. E toda a gente disse, tipo, atrás, que era tipo um sol. Era. A janela é retangular, mas estava um sol, tipo, uma coisa redonda. Tipo, parecia um follow spot, tipo um.
Para ti e para o teu pai?
Sim. Tipo, para os dois. Tanto que tipo, estava tão intenso, era junho, ok, era verão. O meu pai ficou com uma queimadura, tipo, mega escalda na testa, juro. Durante tipo uma semana e foi daquilo. E toda a gente disse, tipo, foi mesmo dramático. Foi tipo, estava toda a gente a olhar de trás, a olhar para vocês e eram os únicos da igreja inteira que estavam com luz em cima.
Ah, sim.
E agora lembrei-me disto porque, das coincidências. Podíamos, não havia lugares marcados, tipo, os lugares que nós íamos ficar eram aqueles ao pé do caixão. Entretanto ficaram avós, tias, etc, que ficou super cheio. Na altura do Covid não queríamos juntar-nos muito. Então fomos para um banco um bocadinho mais afastado, mas ainda na frente. E era o único sítio com luz, tipo, com luz do sol. Muito estranho.
Mas, por exemplo, eu acho que, se calhar, pensando no meu caso, se eu vivesse uma coisa, um momento desses, se calhar passaria a acreditar um bocadinho em alguma coisa, não é? A questão é, sim, eu se calhar não acredito em tanta coisa, porque se calhar ainda não vivi ainda o suficiente, ainda não passei por... Uhum. Portanto, eu não, isto para mim não é uma coisa nada estanque.
Eu e tu achas que se algum dia passares por uma coisa mais próxima... podes mudar de ideias? Ou seja, achas que tipo para te sentires melhor podes, percebes a pergunta?
Posso precisar de me agarrar a alguma coisa? Sim. Talvez
tipo, se for alguém muito, muito próximo,
talvez. Há aquelas aqueles momentos na missa em que o padre diz umas palavras que dão assim um confortozinho, não é?
É a homilia,
funeral, a homilia. Não, mas não é, nos funerais há assim, umas palavras mais direcionadas para os familiares, de conforto, não é?
Sim, e é muito, os funerais são para os familiares, é mesmo.
Pronto, mas eu lembro-me...
E as pessoas estão à espera dessas palavras.
Sim, mas eu lembro-me da minha mãe me explicar. Pronto, agora o padre vai dizer aqui umas palavras que nos vão reconfortar.
Mas... Que amor, tua mãe.
Não, mas é verdade.
Eu acho que isto até foi na missa do meu tio.
Sim.
E, de facto, eu estava muito desfeita, porque lá está. Eu acho que também, são um parênteses que eu queria fazer no início,
sim,
que eu acho que não sou ninguém para falar deste tema. E...
Agora é que dizes,
não sei. Mas editem, ponham isto no início. Ou seja, eu acho que, pronto, não me considero ninguém para falar deste tema, mas posso falar convosco e claro
não, que estamos
a ter uma conversa
que interessante, pois é. Não são 100% resolvidas,
é isso, e é o que nós queremos, é isso, tipo,
pronto, mas isto só, se calhar as pessoas estão a ouvir e, pronto, eu concordo convosco que não sou ninguém para falar neste tema.
Pessoas estão a achar que eu não sou ninguém para falar sobre este tema. Eu concordo. Tem razão,
mas pronto, cada experiência é uma experiência.
Imagina nós estamos aqui a falar de luta a chá. Sim. Achar também.
Pronto, cada pessoa.
O funeral que eu fui foi da minha mãe, há 8 meses.
Pronto, mas lá está essa questão dos funerais. Para mim, eu considero que sou uma mariquinha, percebem? Eu chego lá e desfaço-me e de facto não consigo manter-me ali forte. Pronto, e nessa missa do meu tio, a mesma coisa. Isto para ir pegar no que eu estava a dizer há pouco, que era essa questão da homilia, das palavras de conforto do padre. Eu lembro-me da minha mãe dizer isto. Eu ouvir aquilo quase como, okay, quase como se estivesse um bocadinho de fora. Tipo, ok, sim, isto agora são as palavras de conforto, mas quase como se não me estivessem a dizer nada, percebem?
Não te identificava já aí.
Sim, ou seja, depois não sei.
Mas acho que também porque se calhar não te foi incutido como...
Talvez.
Isto é que é...
Sim. Sim, mas eu acho... Sim, eu acho bom porque estou a descobrir por mim, mas ainda estou claramente a descobrir por mim o que é que me faz sentido.
O que é que tu dirias a uma pessoa que está a passar por um luto?
Na tua honestidade, ou seja, não aquelas frases, agora está num sítio melhor.
Sim.
Porque nós não sabemos. Eu lembro-me que me diziam assim, mas agora está a descansar. E eu pensei, como é que sabes? Tipo, como é que sabes?
És Deus.
Descansa em paz. Pois.
Agora está a descansar.
Já pensaste sobre isso?
Fundo. Como é que sabes?
Não. Pois. O que é que eu diria a uma pessoa que está a passar por um luto? Se fosse uma pessoa próxima de mim,
sim,
eu diria, diz-me o que precisares.
Uhum.
Acho que é.
E eu lembro-te isso. Também, às tantas disseste chorar, não é?
Ah, sim. Mas isso, pronto, eu não diria.
Claro.
Não diria a alguém.
É como tu.
Como é que eu.
Como tu achas que se farias?
O que eu acho que é mesmo importante é chorar muito, 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 com muita força. Agarrada a uma almofada, chorar das vezes todas que forem precisas, porque eu acho que chorar de tanta coisa para fora é mesmo expulsar tanta coisa. É físico.
E eu acho que é muito esta coisa do chorar de. Quase aquele chorar tipo feio, não é? Uma pessoa está ali tipo.
Sim, sim, com tipo, som.
Tu queres mesmo. É quase com qualquer coisa de cá dentro que tu queres tipo vomitar cá para fora.
Com tudo.
Sim, com tudo. E eu acho que. Eu senti muito essa sensação, cada vez que choro assim, que são muitas vezes, sinto que é uma sensação quase como se alguém fosse embora e nunca mais voltasse, que é o que a morte é no fundo.
Sim.
E tu, e eu tenho agora, 8 meses depois de minha mãe ter morrido, sinto imenso que é tipo assim, what the fuck, tipo, isto realmente aconteceu. Uhum. É tipo, isto está...
Percebo,
é
tipo, é? Realização
de repente. Isto está mesmo a acontecer, tipo, esta vida está mesmo a acontecer, isto é mesmo real, tipo, tudo o que nós passámos foi real e é tipo assim, isto não é justo e é sentimento de injustiça que vem com esse choro honesto, eu acho. Para mim vem muito mão dada.
Que é de abandono também.
Mas é uma coisa que aumenta ou é tipo recorrente? Vais repetindo, vais voltando a sentir?
Eu ainda estou, ainda não passou um ano, mas eu ainda estou naquela fase de uma vez por semana dá-me aí dá-me essa vontade. E é engraçado, não tem graça nenhuma, mas. É interessante, porque vem em ocasiões diferentes. Tipo, agora, ao gravar este podcast, tem-me feito muito bem, como também me tem feito muito mal.
Pois era o que estávamos a dizer no início.
Sobre isto, e tenho consciencializado que isto foi uma coisa que aconteceu mesmo na minha vida. E apesar da minha mãe ter morrido de doença e me estava a sofrer imenso, não era nada pelo melhor. Tipo, eu queria ter a minha mãe aqui viva. Pronto.
Claro.
Mas há muita coisa que são gatilhos, que, ou festas de amigos, ou. Sei lá, uma coisa que me faz confusão, não quero que te sintas mal, mas a Joana há um bocado estava a dizer, minha mãe, já lhe ligo. E eu fiquei assim, ai.
Mas sério? Eu liguei.
Não, mas imagina, essa coisa do. Tu também fazia!
Eu liguei logo
assim. Eu também fazia assim, meu, já ligo, não sei o quê. E agora, quando dizem assim, minha mãe, já liga, fica assim, ai, liga! Tipo,
atento. Mas devias dizer.
Pois não, dias.
Mas tipo, devias mesmo dizer.
Devias mesmo dizer.
Devia.
Sim.
E algumas pessoas digam, a Joana não disse. Já ligo. Ou então como dizer assim, tenho 7 chamadas não atendidas da minha mãe e eu ligo à tua mãe já. Tipo.
Não, mas eu acho mesmo que tu devias dizer, mas, porque acho que é mesmo.
Sim, querida. Sim, acho mesmo. E é uma coisa que nós não pensamos muito. Eu às vezes, quando tenho essas frações de segundo de pensar nessa possibilidade, porque também sou uma pessoa ansiosa, portanto penso nos cenários todos e penso sempre, se eu perdesse esta pessoa, estou sempre a pensar e a fazer cenários como se essa pessoa desaparecesse.
Eu também à noite antes de dormir choro mesmo.
Sim,
eu choro com o meu próprio funeral. Eu imagino o meu próprio funeral.
Ai, não, isso é demais.
Não. Eu queria falar e cantar, posso?
Podes, claro.
Acho que não ia conseguir, mas...
Podes, claro que podes. Não, eu choro e imagino, depois penso quem é que ia, tipo, quem é que vai ler, o que é que iam dizer sobre mim.
Mas, claro, ok.
Mas eu também faço isso nunca me aconteceu.
Mas, Ligera, tu pensas, tipo...
Ou seja, há momentos...
A morte assusta-te? Ou a morte de algumas pessoas?
Ah, sim, claro, assusta-me, sim.
A morte da imagina da tua mãe assusta-te ou o facto de... Ok.
Sim. Se eu pensar nisso mais do que um minuto, começo a chorar.
Okay.
Sem, e está tudo bem, está tudo.
Eu percebo.
Está tudo bem com a minha mãe, está tudo bem com a minha família, mas às vezes, se eu pensar em certas pessoas, se acontecesse alguma coisa, agora estou aqui quase a começar a chorar. Porque,
vou chorar.
Não, porque eu tenho. É que as ligações estão muito perto, dentro de mim, está tudo muito perto do choro.
Ai, que sorte!
Porquê?
Mas eu estava a dizer isto porque. Às vezes nós, de facto, precisamos de pessoas como tu que nos lembrem do que é importante. Sim. Não é para estarmos sempre com medo, eu se calhar sou um bocadinho demais, às vezes tenho estes medos, mas para não nos arrependermos de nada, nunca.
Sim.
Acho que é mesmo importante.
Não queres chorar um bocadinho, é que vai-me trazer visualizações.
Mas imagina, também rejeita muito as chamadas da minha mãe. Claro. Não é porque era assim, ah, devia ter atendido. Não, a minha razão ia ser igual.
Claro.
A minha mãe, sim. Mas para ti é que é um trigger. Fazem muita confusão, sim.
Claro.
Sim, acho. Ou então, mas é no fundo, a minha mãe era uma pessoa que me ajudava imenso a tomar decisões.
Uhum.
Mãe, preciso de não sei o que é que, o que é que fazemos? E era um bocado tipo decisões em conjunto. Eu tenho quase 30 anos e pedi à minha mãe tipo o que é que achava. E agora não tenho isso, ou seja, eu estava a dizer em off também que estou a viver uma vida unsupervised.
Unsupervised, girls.
Unsupervised, que estou tipo só a viver, ninguém está a ver se eu como gomas ao pequeno almoço ou mon cherries ao jantar.
Pois.
Sim, pois é que há sempre aquela pessoa quem tu vais...
Ninguém está a dizer isto, meu pai, um bocado, mas não é...
É uma coisa...
É aquela pessoa, da, a pessoa da validação é a final, não é?
Não, e é uma solidão, não é? De repente... Tipo...
Por acaso não acho que estou sozinha, eu acho que tu é só... Não tenho assim alguém a dizer assim, vá agora. E eu acho que sou muito motivada, eu acho que sou uma pessoa que sou muito proativa e sou muito... Não é porque a minha mãe não está cá que agora não faço as coisas, mas eu tinha muito esta coisa de estar no carro ligar à minha mãe. Tipo, só para conversar, fazer tempo, uhum. Tipo, dizer as coisas em voz alta para me fazer concluir alguma coisa.
Uhum.
E agora não tendo isso, é um grande, grande vazio.
E ficas pois. A pensar... O que é que a minha mãe faria nesta situação? O que é que a minha mãe me diria?
Stop.
Tens essa,
stop.
Esse exercício, não,
e,
não é?
E até mesmo, tipo, triggers de coisas tipo, que estávamos a dizer no outro dia e depois não chegámos a fazer mesmo o podcast sobre os triggers e tipo, sim. Das compras e não sei o quê. Se calhar podes aproveitar agora para contar.
Eu estava nas compras e foi os primeiros saldos de janeiro que a minha mãe não estava viva, então eu em Londres, quando vivi em Londres, durante os 7 anos que vivi lá, ligava muito à minha mãe, FaceTime, para tipo, pedir a opinião da minha mãe nas compras, tipo, se gostava, se não gostava, etc. E eu estava na Zara, passa a publicidade, estava na Zara e...
Os nossos 1000 patrocinadores.
Exato, e estava, tipo, agarrei-me, estava com a carteira, e tipo, agarrei no telefone e ia ligar à minha mãe. E ia, tipo, pôr a minha mãe em FaceTime e percebi assim, minha mãe não está viva, pronto, não é vida. Foi tipo, uau, então pensei assim, não, eu consigo fazer isto sozinha, vou às compras na mesma. Comprei as coisas mais ridículas de sempre, coisas que nunca na vida a minha mãe ia aprovar, ou eu mesma ia aprovar, mas para provar a mim mesma que
eras capaz.
Que era capaz.
Sozinha, sim.
Tive uma breakdown, tipo, no meio do provador da Zara, a dizer que, a pensar assim, estou a
parti o espelho, estou a gozar.
Que disparate. A chamar-me unsupervised a mim própria, a pensar como é que eu estou a viver esta vida e ninguém me está aqui a dizer compra ou não compra. Estás a fazer um disparate, vai para casa. Ninguém me está a dizer o que fazer. Eu acho que também é crescer, tipo, ser adulta. Mas eu penso imenso, é tipo, é isso, é. Como é que eu vou um dia ser mãe sem a minha mãe?
Pois.
E agora...
Realmente, não, mas há uma quantidade enorme de coisas...
Que vem agregado.
Sim, eu não, pronto, nunca me deparei muito com isto. Mas realmente... há uma quantidade enorme de coisas no teu dia-a-dia que tu passas que a maior parte das pessoas que estão à tua volta não faz ideia.
Não faz ideia.
Diariamente, não é? Em várias áreas da tua vida, tu vais-te deparando com sim, essa sim.
Em vários falta. Momentos diferentes.
O meu pai é um querido. Claro. Adoro
o
meu pai.
O teu pai é que mais querido. Grande beijinho, saudades, tio.
Meu pai é um querido a tudo, mas aquela coisa de pai é mãe.
Tenho que convidar para o podcast, não? Agora lancei um a ideia e depois
um dia.
Não for. Um dia. Mas eu ia dizer uma coisa. Eu queria dizer uma coisa sobre os vossos patrocínios.
Então,
um dia, se vocês tiverem patrocínios, vai ser tipo agências funerárias.
Pois é.
Tem que ser. Ou psicólogos.
Na psicólogos vamos ter mesmo conversas com psicólogos. Mas por acaso.
Não, patrocínios.
Temos as novidades a caminho de parcerias.
Isto é verdade. Parcerias, vocês, sim. Ok.
Pois vamos.
Caixões? Não.
Não. Não.
Por um.
Mas,
não, compro um por.
Ai, que horror!
Compro dois por um, sim.
Compro.
Levo dois para
algum. Compro. Sim, sim.
Para algum, levo dois. Prova, interessa.
Ok.
Urnas também. Como é que há urnas biodegradáveis?
Ah, é?
Era a da minha mãe.
Para pôr tudo?
Pôs lá as cinzas. Estou-me a falar sério.
Na natureza?
Pôs lá as cinzas. E a urna mesmo desfaz, nós lançámos no mar da Ericeira e aquilo desfez-se no mar, tipo aquilo é uma coisa que se desfaz. E
ok.
É,
essa parte faz muita impressão, admito. Tipo toda essa parte, sabes?
Sim.
Eu acho que as pessoas viam morrer desaparecer. Tipo, desapareçam.
Levitar. Levitar para o céu.
Pá, levitar para o céu.
Levitar.
Pá, lidares com a parte física, para mim, faz muita confusão mesmo.
Não, a minha mãe teve no meu escritório imenso tempo, dentro da urna.
A sério?
Sim, lá em casa.
Oh, Catarina.
E o meu pai, quando pôs as cinzas da minha mãe na porta de garagens, disse assim, vá, cuidado com a mãe.
Ai, não, eu não ia conseguir
dormir. Vocês já viram aquela série? Estamos a, se calhar, já a esquecermos disto.
Não faz mal, é isto.
Aquela série Six Feet Under?
Qual?
Six Feet Under.
Não, mas isso
Sete
não
palmos
está
de
mal.
Terra.
Ai, não está aliciado.
É uma família. Eu ainda não vi. Ainda não vi tudo. É, mas é uma família. É uma série super antiga.
É sério?
Acho que está na HBO. É uma família que tem uma agência funerária.
Para trás.
Negócio dos funerais. Tem uma morte.
Tem uma quê?
É uma família que tem uma agência funerária. Bem, se calhar não vou contar isto bem. Uma agência funerária, faz funerais, tem uma morgue, tem... Pronto. Então, toda aquela família lida com a morte de uma forma...
De forma super prática.
Completamente banal. Eles andam com miúdo, um dos filhos. O carro dele tem 18 anos, não sei, é um miúdo. O carro dele é um daqueles carros...
Não acredito. Ele vai tipo
com
a festa.
Com os passos atrás. Deus. Como é que se diz? As carrinhas funerárias.
Sim.
Os caixões. Ele vai para festas com o carro de... Sim, é este género. A família toda é assim com a morte. Sim, por acaso é mesmo para vocês, essa série.
É mesmo para vocês.
Não, a série é mesmo para este podcast. Não, de todo. É cómica, é.
Ah, ok.
Um bocadinho triste às vezes.
Ah, claro.
Mas é relativamente leve, porque eles tornam a morte é um tema nessa série completamente banal. Pessoas morrem todos os episódios porque é um negócio da família.
Mas eu acho que é esta coisa que é, a morte é daquelas coisas que é mais, é a mais certa da vida, é aquela coisa super pirosa de se dizer. Mas ainda hoje não está normalizada e ainda hoje é um tabu e por isso é que nós estamos a fazer este podcast.
E bonito. Fazem muito bem, grande ideia.
Só a última coisa. Joana, gostarias de fazer alguma pergunta? Não, se pudesses fazer uma pergunta a alguém que está a passar por um luto, qual seria?
Ah, adoro essa pergunta.
Olha, pensei hoje de tarde.
Ui.
Podes-me fazer a mim.
Podes pensar.
Ah, boa.
Ai, podes ser profunda. Até não tenho
quase
medo.
Que, pois é, quase dá-lhe, que me apetece chorar um bocadinho com a minha pergunta.
Pergunta lá, ai meu Deus.
Não, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, é se vai ficando mais fácil.
A mim não. Acho que está a ficar mais difícil. Agora vamos a chorar. Porque.
Queremos choro para o podcast. Chora, chora.
Toda a gente ameaça que vais chorar, depois não chora.
Pois é, pá, não, a Joana está um bocadinho.
Acho que está mais difícil porque a minha mãe esteve muito doente e foi muito complicado para nós em casa lidar com isso, com a minha mãe doente e a minha mãe a passar muito mal. Por isso. No início foi quase como um alívio, foi quase um peso tirado de cima de nós, dela. Aquela coisa de, pelo menos não está a sofrer agora, sabe lá, eu acredito que a minha mãe esteja no céu, alguns ia pairar numa borboleta qualquer, mas eu acho mesmo que a minha mãe estava a sofrer tanto que já era completamente insustentável para toda a gente, para nós, para a minha mãe, para todos os que estavam diretamente envolvidos, principalmente eu e o meu pai. Por isso foi, agora está a ser quase uma escala do luto, ou seja, começou por ser um alívio. A vida voltou mais ou menos ao normal, não tínhamos aquele peso, entre aspas, que era a doença da minha mãe, a preocupação, tudo, o stress, a ansiedade. Não dormia, durante meses não dormia uma noite seguida mais do que 3 horas. Portanto, agora a voltar ao normal, entre aspas, a voltar ao que é a vida que toda a gente conhece, mas agora é a vida que toda a gente conhece, mas sem a minha mãe. Portanto, à medida que a minha vida vai normalizando, vou também apercebendo... que a minha mãe não está cá e que a vida não é normal e nunca mais vai ser. E à medida que vou conhecer outras pessoas, amigos, namorados, o que seja, e acho que nos próximos anos quero ter filhos, alguns na minha vida, e a vida vai evoluindo e a minha mãe não está comigo. Acho que isso vai ser cada vez mais difícil. Eu não vejo isto, muito sinceramente, a melhorar no aspecto das saudades e do luto. Eu vejo-me a conseguir gerir melhor as saudades e a gerir melhor a situação em que estou. Acho que as saudades vão ser cada vez maiores e a falta vai ser cada vez maior, o vazio vai ser cada vez maior. Estou a tentar compensar com outras coisas que às vezes nem sequer é a melhor decisão, mas nunca vai ser mais fácil, mas vai ser mais gerível. É uma palavra, gerível.
É, acho que sim.
vai ser mais manageable.
Mas isso é, isso, tu pensares assim e dizeres isso assim é mesmo forte. Tipo, é mesmo, tipo,
mas mostra é mesmo. Mas claro. O tempo ajuda. Eu acho que o meu tempo está-me a desajudar. Claro. Acho que pois. Quanto mais tempo passa, mais eu estou a perceber.
Não, mas o facto
de. Quase esperia que eu me mantivesse aqui em sofrimento para
claro,
estar comigo.
Claro, mas. É eu estou a dizer no sentido de o tu dizeres que achas que vai ser mais gerível. Tipo, isso é mesmo. Porque eu acho que quando uma pessoa está em luto, em agonia, em dor. Em agonia não é preciso, mas tipo, em dor. Quando tu estás num espaço de dor, num lugar de dor, tu não tens esperança. E o facto de tu conseguires verbalizar, nem que seja, um dia vai ser gerível, é mesmo forte. E só mostra a pessoa que és. É mesmo verdade.
Opa!
Joana da ponta da mesa. Opa, vocês!
Olha, eu gosto muito de vocês.
Eu também. E olha...
E obrigada, Joana.
Obrigada eu.
E Catarina, já agora...
Obrigada, continuo Abel. A dizer, eu não sou ninguém para este podcast, mas vocês
já estão aí. Aproximou-se mesmo do microfone, como se tratasse de um segredo.
Vocês estão aí muito bem, grande ideia, grande tema, continuem, por favor. É preciso falar disto.
Pois é, contamos com a tua
ajuda
para publicitarmos em termos televisivos a nossa, podcast. Mas pronto, só queria dizer uma coisa, Catarina. Vou abrir assim uma portinha, mas é muito pequenina, ok?
Portinha?
Uma portinha mesmo pequenina. Já por tudo. Mas é, não é nada especial, já falámos sobre isto. Acho que as pessoas não têm noção da coragem e força que tu estás a ter em criar este projeto, porque cada vez que vens cá é duro. E até fiquei nervosa, deixa aqui o anel. Eu acho que cada vez que vem, as pessoas não têm noção e ganham noção e respeito.
Não é assim, tenham noção.
Tenham noção e respeito da dureza que é e da coragem que é, da humildade que é, da entrega que é, tu expor-te desta maneira para ajudar outros. E isso, tipo, é mesmo impagável. Eu estou quase a chorar também.
Olha, mas é verdade.
É mesmo. Verdade. Porque tu estás literalmente a pôr-te à frente de tiros. Para que outras pessoas possam conhecer melhor o que é amor. E
até fazes parecer um bocadinho fácil.
É.
E não é.
E não é nada.
Fazes parecer um bocadinho...
Sim, não no mau sentido, no bom sentido.
Sim,
tipo,
sim, sim.
E acho que tu própria, tipo... E sempre que achares que, tipo... Pá, isto é mesmo duro, será que vale a pena? Eu acho que está mesmo a valer a pena. E acho que vais colher esses frutos... Mais à frente e vais perceber. E se está a acontecer é porque era suposto acontecer.
Obrigada por ouvir mais um episódio.
Corta para que te liga no carro a chorar. Keep it in, I keep it in your love.
Tu és muito parecida com a Leona Luiz.
Sim, só a gente diz isso.
Só percebi isso agora. Calhas.
Sim.
Nada, não foi ao calhas. Mas só
quando estou... Frase de Jana. Não foi ao calhas.
Sim.
Tu estás sempre linda.
Você é só.
Tal como a tua alma.
Obrigada por ouvir mais um episódio.
Pronto, lá está ela a despachar toda a
vida. Não, sim, tá, já chega. Está a acabar.
Muito obrigada, Joana. Mesmo.
Obrigada eu.
Pelo teu tempo.
Vou ouvir todos os episódios.
Adiós. Adiós. Corta.
Dizem todos que foi para o céu. Descobrir com a Catarina e a Bel.